Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Um, dois, três. Cara, que honra. Eu tava procurando meu bonequinho do Lioto, eu não achei, cara. Eu tenho todos os bonequinhos ali e eu não acho o seu. Eu desisti de procurar. Eu tenho uma caixa que tem uns 10 guardados, assim, e deve estar lá dentro. Lioto Machida, irmãozão, que honra, cara. Obrigado, viu? Pô, hoje eu tô muito feliz, porque tem poucas pessoas, assim, que eu tenho como ídolo, que eu admirei por muitos anos e a gente acompanha a carreira e você é um deles, cara. Então eu tô muito feliz com esse episódio de hoje. Valeu.
Essa oportunidade, sempre quando eu posso falar com os meus fãs, através, né, de um canal que realmente passa seriedade, passa as informações, pra mim é um prazer estar compartilhando tudo isso aqui.
Demais. Cara, você tá morando na Flórida, né? Como é que foi essa... Você mudou definitivo da Califórnia ou você tá com duas casas?
Não, na verdade, eu tenho academia na Califórnia.
Sim.
Mas eu mudei pra Flórida e tô na Flórida desde o ano passado. Né? No final do ano passado, resolvi me mudar. Eu sempre acredito que a nossa vida era feita de fases e etapas. E eu morei praticamente 9 anos na Califórnia e resolvi mudar porque achei que precisava mudar, né? Quando a gente sente essa vontade, precisa mudar, precisa ser feito. Eu resolvi mudar e estou muito feliz onde eu estou, muito concentrado aqui, tenho a minha família bastante unida comigo. Los Angeles foi uma época muito boa para mim, eu aprendi muito, fiz grandes amigos em LA, tenho a minha academia lá em Los Angeles junto com meu irmão Shinzo. Mas, assim, essa fase para mim já passou, agora eu tô num outro momento, e o momento que eu quero explorar é esse.
É legal, né? De sair daquela zona de conforto também, né? Acho que vocês têm muito isso, né? De tipo, porra, tô aqui. Tô... O Verdun falou para mim que você não aguentou de saudade e teve que mudar pra porque você não ia aguentar morar lá sem ele perto.
Não, o que acontece é que, assim, exatamente o que você falou no início, sabe? Quando está tudo muito confortável, está tudo muito acomodado, eu acho que é hora de você fazer uma mudança na sua vida. Se você quer desafio, né? Tudo tem a idade para fazer, o momento para fazer. Se eu sou um cara que eu já estou, né, com 60 anos, 65 anos, muitas vezes, na minha condição, talvez eu não mudaria. Mas tem gente que com 65 acha que está na hora de mudar. Nunca é tarde para se tomar uma iniciativa dessa e nunca também... É cedo demais também para você mudar. Sabe? Você sempre tem que estar buscando aquilo que o seu coração pede, aquilo que você sente necessidade naquele momento. E foi o que eu senti, eu obedeci tudo isso e estou aqui hoje. Estou muito feliz. O Verdun, a gente era vizinho, né, praticamente de porta, lá na Califórnia. A gente,
eu lembro.
Mas assim, ele sempre tentando me sacanear, eu sempre sacaneando. Mas foi uma companhia muito boa naquele momento. É, gente, e o Verdu também se mudou. Aí eu disse, sabe, antes de tu se mudar, eu vou me mudar.
E aí você foi primeiro. Você tá aí, eu vejo sempre você com o Jacaré, com o Rodolfo Vieira. Você tá time bom, forte aí também, né, cara?
Na verdade, assim, a gente sempre que pode, a gente se encontra pra treinar, né? O Rodolfo, eu tô treinando mais um pouco com o Rodolfo do que com o Jacaré, porque o Jacaré teve uma luta, se machucou, mas já está de volta, já está voltando aí, mas sempre que a gente pode, a gente se encontra para poder fazer os treinamentos, né, para poder um colaborar com o outro. Eu acho que isso é o mais importante dentro do esporte.
Exatamente. Você falou da tua academia lá na Califórnia, academia maravilhosa, né? Eu tava falando com um amigo meu, um pouquinho antes, a hora que você me chamou no WhatsApp, eu dei um print, e eu mandei pro amigo meu, eu falei, olha com quem que eu vou gravar agora? Porque ele tava na Califórnia. Eu não lembro se foi ano. Acho que foi ano passado. Ele tava. Ano passado, não, porque tava pandemia, né? Talvez final do ano retrasado. Ele tava lá na Califórnia, aí ele mandou brincando pra mim. Ele fez assim: ele falou, Rafa, você quer alguma coisa aqui da Califórnia? Eu falei pra ele: Elmer, seguinte. Eu quero que você vá lá na academia do Lioto e compre uma camiseta pra mim.
Uhum.
Ele falou, pô, pode deixar, missão dada é missão cumprida. Aí ele foi lá, comprou uma camiseta pra ele, uma camiseta pra mim. E a hora que você me ligou de novo a segunda vez, eu tava lá no meu closet procurando a camiseta e eu não acho. Falei, vou botar. Foi, pô, vou botar a camiseta, fazer uma moral pro Lioto. Não achei a camiseta de jeito nenhum. Aí o Elmer fez assim: ah, a camiseta é preta. Eu falei, ah, ajuda bastante, porque eu tenho só 500 camisetas pretas ali pra.
Próxima vez que eu vou mandar uma pra você.
Boa, demais. Fechadaço, cara. Cara, como é que estamos de planejamento pra luta? Alguma coisa em vista? Como é que é a vida no Bellator, né, cara? A galera elogia muito quando o pessoal faz essa transição do UFC pro Bellator. O pessoal tem elogiado bastante. Relacionamento é diferente. É um negócio mais caseiro, mais família, assim, né? Como é que você achou essa transição?
Eu não posso reclamar dos anos que eu passei no UFC. Sempre fui muito bem tratado. Lógico, eu sempre encarei com o lado profissional, sabe? Existem desavenças, desacordos às vezes, mas que não precisa ter briga.
Lógico.
Então, eu sempre encarei dessa forma. Então, teve coisas que eu não concordei dentro do UFC. Assim também como no Bellator, tem coisas que a gente, às vezes, discorda de alguma outra coisa, mas eu acho que isso faz parte de qualquer empresa, de qualquer business, de qualquer tratamento, de qualquer relacionamento, na verdade.
Exatamente.
Então, meus anos no UFC foram muito bons. Né? Então, a decisão de ter saído foi uma questão, realmente, no final do contrato ali, que o UFC demorou para renovar, entendeu? E eu tinha outra opção, e o Bellator fez uma proposta. Né? Inclusive, o UFC cobriu a proposta, mas eu, como tinha dado a minha palavra ao Bellator, eu não podia voltar atrás. Senti muito ter deixado o UFC, mas também fiquei muito feliz pela oportunidade de lutar no Bellator. Que eu considero que é um dos maiores eventos junto com o UFC hoje.
Sem dúvida.
Né? E tem crescido cada dia mais, sabe? Agora, sim, eu não posso dizer que é verdade, que é mentira, que eu não posso negar, na verdade, que o Bellator tem um tratamento mais pessoal e menos isso. Corporativo.
Isso, essa é a palavra. Quando eu quis dizer família, é exatamente isso. É um toque diferenciado, né?
É um toque diferenciado. Você tem o contato ainda, né, com o presidente, né, com os diretores, que você fala, que você consegue pedir algumas coisas extras, que às vezes acontece que não toma um contrato, você precisa exigir alguma coisa, você vai lá, fala, e eles são muito abertos com isso. Mas eu acredito que a tendência também do Bellator, como vem crescendo muito, sabe, é muito difícil você manter esse mesmo padrão de trabalho, onde uma empresa que tem muito mais funcionários, sabe, que ela precisa de uma sistemática para acontecer. Então, quando você fala dessa sistemática, ela passa a ser uma empresa mais corporativa. Mas até então, o Bellator não é assim. Sabe? Ele ainda está... Né, quando eu estava no UFC, no meu tempo, no prime do UFC, vamos dizer assim, também era o Lourenço, era o Dena, que trabalhava direto, né? Conversava direto com os atletas, falava, muita coisinha, a gente discutia, conseguia umas mudanças ou outras no contrato, sabe?
E não era muita, daquela época tinha muita coisa de boca também, né? Com o Lourenço e tal. Os cara prometia de boca, cumpria. Eu lembro uma vez que eu assisti uma entrevista do Dana White, ele tava um impasse com o contrato do Chris Weidman, assim, e aí diz que o Lorenzo voou o Chris aqui de Nova York, lá pra Las Vegas, e o Dana fez assim, não, eles tinham um acordo entre eles que ninguém sabia, e o Lorenzo resolveu com ele isso, e tá tudo certo com o Chris agora, tipo, cara, é legal isso, né? É
legal, sabe, e assim, é porque você se sente valorizado, né?
Exato.
Também entendo o lado, sabe, quando se torna corporativo, sabe, porque fica inviável, às vezes, você tratar com cada um, sabe? Sim. Tem uma empresa com 600, 700 lutadores, né, que vai ter não sei quantos eventos no ano, tem árbitro, tem, sabe, comissão atlética, tudo envolvido, sabe, é impossível você tratar de um para um, sabe, você tem que ter uma sistemática, uma regra que possa regir ali e levar como se fosse todo mundo junto. É. Eu não discordo disso também, entendo o lado, sabe? Mas eu peguei um lado muito bom do UFC também e tô pegando um lado muito bom do Bellator.
Entendi. E parada de luta, como é que tá de contrato, como é que tá de expectativa? Você luta esse ano ainda? Como é que você...
Eu acredito que eu luto mais uma vez esse ano, né? Eu tô até mais uma ou duas vezes, eu não sei direito, porque quem tá mais a par do meu contrato são os meus empresários, o Joinha, né? O Ed, né? Eles estão mais a par do meu contrato. Eu não sei se dá falta uma ou duas lutas.
Uhum.
E... Mas para mim não importa muito, sabe? Eu quero fazer mais uma luta, duas lutas, o que tiver no contrato, né? Fui muito bem tratado onde eu tô sendo muito bem tratado, e esperar aí qual vai ser a próxima proposta que o Bellator vai ter para mim.
Entendi, mas a vontade de renovar. Pô, você tá bem, né, cara? Tá, a galera gosta de pegar no pé com negócio de idade e tal, mas eu acho que idade é mental, né? Você, o teu estilo, o estilo que você luta, você não tem... Sei lá, se a gente botar em milha, pensa assim, né? Você não tá milhado ainda, né, cara? Você tá bem, porque você não é aquele cara que faz aquelas guerras, troca. Tipo, a tua última luta foi foda, mas. Mas não é o teu estilo. É igual essa tua última luta. Você não tem tantas lutas desse estilo, que é aquela guerra trocando porrada, cinco rounds, puta. Você sempre desvia bem, puta movimentação legal. Então isso dá uma durabilidade maior, não dá?
Ah, com toda certeza. Eu acredito muito assim, que não só, sabe, a idade é uma questão muito mental, você tem toda a razão que você fala isso, né? Mas em conjunto vem a qualidade de vida que você teve durante todos esses anos. Né? Então, se você foi um cara que se dedicou, né, se privou de muita coisa em prol do esporte, em prol da sua profissão, eu sempre enxerguei dessa forma. Né? Até futebol mesmo, praticamente só brincava com meus filhos, só brinco com meus filhos que são garotos de 8, 10 anos, 11 anos, 12 anos, nessa época eu ainda brincava com eles, entendeu? E não faço nenhum esporte por fora, não faço nada, não esquio, não, sabe? Porque eu sempre estou pensando na minha profissão, sempre estou pensando, né, no lado da alimentação também. Então isso aí são as milhagens que você está falando que a gente acaba colocando, né, no nosso carro, vamos dizer assim.
É, exatamente.
Então, e o tipo de treinamento que você faz? Então, essa parte de alongamento, essa parte de precaução, prevenção, vamos dizer assim, prevenção... Muita fisioterapia, muita massagem, muita essa parte de respiração, né? Poupar bastante o cérebro no sentido de pancada na cabeça, saber treinar, tudo isso influencia numa vida longa dentro do ringue, dentro do...
Exatamente.
Então eu sempre me... Meu estilo já me ajudou bastante, e como fui um cara muito dedicado, então eu acredito que, assim, lógico que a gente vai sentindo. Eu não posso comparar eu contra a pessoa, eu comparo eu comigo mesmo, entendeu? Então eu com 43 anos não posso me comparar com o outro de 32 anos, de 30 anos.
Sim.
Sabe? Lógico. Mas se eu for olhar para o lado, para as pessoas que estão competindo comigo, eu ainda sou um cara rápido, sabe? Eu sou um cara que eu treino com os caras de 28, 27, talvez alguns eu tenha mais velocidade que eles, né? Mais mobilidade, entendeu? Mais flexibilidade. A gente perde, às vezes, um pouco de força, mas você ganha, sabe, em outros quesitos, né, que faz parte da compensação de um atleta.
Exato. Você ganha na experiência, né? Ganha na movimentação, ganha literalmente ali naquela... Se você falar, ó, o moleque tá vindo aí forte no segundo, eu vou dar uma canseira nele, e no terceiro eu pego ele. Mas parada assim, que o cara só ganha com o decorrer da carreira mesmo, né? A experiência vale demais nessa hora, né?
Isso é o que conta nesse momento.
Exatamente. E é engraçado que a gente fala da parte mental, né? A idade tá na cabeça. A gente tem a mesma idade, né? Eu vou fazer 42. Se você pegar a geração dos nossos pais, por exemplo, o cara com 35 anos de idade, o cara já tava casado, 6 filhos, e era aquilo lá, né, cara? 35 anos de idade, aquilo, pô, é festa, é moleque ainda, né? A gente tá curtindo pra caramba.
É verdade.
A diferença da mentalidade das gerações...
Isso.
Né? Ó, eu vou fazer uma parada com você aqui, que é... chama Luta. Eu vou falar uma luta... E você me conta alguma coisa de repente diferente ou que te marcou, dessa luta. Não precisa ser longo, não. Só, sei lá, é a luta com o John Jones. Você fala, ele tinha chulé. Umas merdas assim. Entendeu? Fazer uma brincadeira. Fica bem legal, ó. Eu vou começar com a luta do Rashad Evans, tá? Que foi a luta que você ganhou o cinturão do UFC. O que você lembra dessa luta? Quando a gente fala de luta, você gosta de rever suas lutas e assistir? Você é um cara que analisa ou você não curte?
Olha, eu analiso muito mais meus treinamentos do que a minha luta propriamente. Eu olho muito os treinamentos. Os sparrings eu olho direto, sabe? Muito. Né? Então eu procuro corrigir o que tem errado, sabe? A luta, eu olho alguns highlights. Quando as pessoas querem olhar junto, eu olho. Mas assim, não é uma coisa que me cobiça estar toda hora olhando.
Entendi.
Mas, realmente, sim. Agora, a luta com o Rashad Evans foi uma luta muito importante para mim. Na verdade, uma das lutas mais importantes da minha carreira, porque toda luta é importante, mas essa ela foi o cumprimento de uma etapa. Né? Então, tudo aquilo que eu coloquei na minha cabeça, quando garoto, 15 anos, que queria um dia ser campeão de MMA, que gostava do desafio, aquilo se completou ali naquele dia, né? Onde eu me tornei campeão do mundo, vencendo o Rashad Evans e da forma que foi também. Então foi uma luta que para mim foi muito importante, foi muito decisiva para minha carreira.
Aí você faz a defesa com o... Aí você defende a primeira vez com o Shogun.
Aí, sim, aí a luta com o Shogun também foi uma luta muito acirrada, uma luta que, sabe, eu acredito que eu venci aquela luta, porque foi 3-0, uma decisão unânime para mim. Shogun foi um adversário muito duro, porque ele criou uma estratégia através do técnico Dida, que hoje é meu amigo, né? Então, o Dida planejou uma estratégia muito legal para ele, que conseguiu realmente, a partir de um certo round, começou a dar certo, né? Pelo machucado que eu vim sentindo e tudo, mas mesmo assim, consegui terminar a luta e consegui continuar caminhando com um pouco mais de dificuldade, mas me tornei ainda, continuei como campeão.
Isso. Aí a segunda luta é a que o Shogun ganha, né?
É, aí a segunda luta foi uma luta que a estratégia dele, né, um pouco diferente da primeira, né, se encaixou bem e ele se tornou campeão. Então, mas naquele momento ali, eu fiquei um pouco triste, na verdade bastante triste, mas assim, aceitando, sabe, a derrota, porque eu acredito que a gente tem que aceitar a situação que acontece com a gente. E meu pai falou, Lhoto, você tem que entender, para se tornar um lutador completo, você passa por várias situações. E uma delas é a derrota.
É verdade. E aquela... E você vai daquele ponto, você já entra num... Acho que num outro estágio da tua carreira, né? Você vira um superstar no Brasil, na organização... E muda tudo, né, cara? Como é que isso mudou? Isso influenciou de que jeito o teu jeito de lutar, né? Porque você tá indo numa crescente, 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 crescente. Você fala, bicho, você tá indo tão bem que a gente vai deixar você disputar o cinturão. Aí você vai lá, disputa o cinturão, porra, campeão. Aí a competição muda, né, cara? Porque você vira o alvo, você tá sempre ali como contender... E os desafios são cada vez mais duros. E aí, depois dessa luta do Shogun, você faz a luta com o Rampage. E aí você tem aquela luta histórica com o Randy, né?
Sim. É, a luta com o Rampage foi uma luta que foi muito controversa, essa luta, porque a própria Rampage levantou a minha mão no final da luta. Né? Eu vinha de um nocaute fulminante, então assim, vinha um pouco escabreado, vamos dizer assim.
Sim.
E de repente também me vi em frente de uma outra derrota. E logo depois do Rampage, eu lutei contra o Randy, não foi?
Com o Randy, isso.
E aí eu tive que me reinventar ali, sabe? Eu disse, não, vou me reinventar. E meu pai participou muito desse treinamento, porque ele falou que eu tinha que ter um golpe surpresa. E aí foi o golpe surpresa que saiu lá, que foi o famoso Karate Kid, né?
Caraca, aquilo lá foi demais, né, cara? Até hoje, né? É highlight da vida do UFC aquilo ali, né? Demais, né, cara?
Exatamente, entendeu?
O que você vê? Pra eu tentar entender, assim, o melhor que você lembrar, né? O processo disso, assim, a hora que você vê a brecha. E a gente traz pra frente. Você fez o mesmo chute de novo no Vitor, né? Mas lá atrás, no Randy, aquele momento que você fala assim, pô, vou fazer isso, ou é no automático?
É no automático, sabe? Porque assim, você treina tanto, você treina, executa isso no treino, né? Na sombra, você executa isso no frente a frente. Aí no sparring você executa isso. Então você, praticamente você não vê, você sente o momento. Né? Isso é uma coisa que os lutadores muitas vezes não sabem descrever. Ah, eu vi aquele lance, você não viu, você sentiu. Porque você não viu pra ver. Quando passa pela visão, já atrasou. Né? Então a luta ela é muito rápida nesse momento. Sabe? A reação, a intuição que você desenvolve ali. Né? Por isso que eu digo, sabe? O atleta de luta ele tem que treinar bastante luta. Por quê? Porque isso desenvolve o reflexo, sabe? A intuição, o momento de atacar, o tempo de bater, a distância que se bate, tudo isso só desenvolve fazendo isso. Né? E você vai criando artifícios para cada situação, sabe? Então ali não foi diferente. Né? Então eu treinei tanto aquilo que no momento que eu enxerguei a situação, eu senti e acreditei no que ia fazer. E aí saiu aquele golpe, né? Um golpe, na verdade, totalmente diferente do que as pessoas esperavam.
Nossa Senhora.
E, sabe, eu sempre acreditei, né? Porque sempre acreditei muito no treinamento, sempre acreditei muito dentro do meu karatê, no que eu podia executar dentro do meu karatê, sabe?
E sem menosprezo, assim, não é o que eu tô tentando passar aqui. A hora que você vê com um chute lindo daquele, o que você pensa? Você fala, pô, que legal, treinei muito pra isso, ou você fala assim, caralho, que da hora.
A hora não tem como, sabe? Às vezes fora você até segura, porque, né, você, assim, em respeito também ao seu próximo, pô, e tudo, você segura um pouco, né, você se contenta um pouco ali, mas dentro tá vibrando, sabe? Poxa, eu executei o que eu treinei. É. Antes da luta é isso, sabe? Você entender que você executou aquilo que você estava treinando. E não só, né, ganhar ou perder. Ah, eu ganhei. Ah, eu perdi. Não é só isso. Às vezes você perdeu, mas você executou aquilo. Apenas errou o momento. Apenas a estratégia do cara foi melhor. Entendeu? Então, mas você consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir. Pô, eu executei aquilo. Eu dei meu máximo. Eu dei o meu melhor.
Exatamente. Eu falo bastante disso também. Eu falo, uma coisa é você lutar e você saber que você perdeu porque a tua estratégia estava errada, ou porque de repente a estratégia do cara foi melhor que a sua. Porra, eu tento sempre falar isso pra galera. Eu falo, cara, o pessoal tem que entender que do outro lado também tem um cara profissional, altíssimo nível, tentando ganhar do outro. No caso, sei lá,
E o esporte, sabe, Rafael? O esporte evolui a cada dia que passa. Né? Nos anos 90, diziam-se que a cada 2 anos, entendeu? Dobrava, 2 a 4 anos, dobrava o conhecimento que existia na Terra. Hoje, com a internet, sabe, com a evolução, é muito rápido. Você não vai dizer nem que quanto tempo você dobra o conhecimento que existe de informação que existe na Terra. Né? Porque o que acontece no Japão, passa alguns segundos, tá aqui comigo, depois está no Brasil, está na Europa. Entendeu? Então as pessoas olham vídeos, as pessoas estudam, fazem cursos. Então o esporte ele tende a evoluir cada dia mais rápido, sabe? E o
Exatamente.
Tem a diferença. Né? E não, sabe, porque assim, existem muitos críticos falando de fora, existem muitas pessoas falando, ah, por que tu não faz isso? Principalmente dentro do karatê, que você vê muito isso, né? Que as pessoas falam, não, porque deveria usar mais o karatê, não sei o quê. Mas eu sou o laboratório, cara, do karatê. Eu dia a dia, não estou só lutando, eu estou treinando dia a dia com o cara do Muay Thai, estou treinando com o cara do boxe, com o cara do jiu-jitsu, com o cara do wrestling, o cara do Krav Maga, entendeu? Estou fazendo jiu-jitsu, eu sou um laboratório dentro. Eu me considero dessa forma, né? Então, eu estou falando que o esporte está evoluindo porque eu sinto a evolução do esporte. Eu não posso me comparar o mesmo de outro de 2009.
Sim.
Porque o jogo vai mudando. Por que você acha que o cinturão, às vezes, vai passando de mão em mão? Ou até mesmo fica com o mesmo cara, mas fica uma monotonia, às vezes, o cara não consegue mais se reinventar tanto. Né? Só que ele é tão bom que ele consegue segurar o cinturão ali durante muito mais tempo. Porque o esporte está evoluindo e você tem que estar acompanhando essa evolução. Né? Eu vou te falar, vou dar um exemplo. Dentro do jiu-jitsu, Você concorda comigo que, se a gente fosse falar nos anos 90, nos anos 2000, ninguém falava quase em chave de pé, cara.
Sabe? É verdade.
Hoje é um outro game. Você falar que o Gordon Ryan, o Greg Jones, eles estão com outro game, sabe? Que se você não conhece, você bate ali.
É.
Eu fui campeão, tetracampeão mundial, mas você vai bater, cara, porque você não conhece esse novo game. E assim acontece na luta em pé. Assim acontece, sabe, no wrestling. Se você não está se atualizando, novos games vão surgindo, sabe? E que vão... É igual no futebol, né? Quando a Alemanha se tornou campeã no Brasil, ele jogava em bloco, sabe? No ano seguinte, eu não sei se foi o Real Madrid que inovou o treinamento, mudou o sistema, quem jogava em bloco ficou para trás, entendeu? Tinha um outro sistema de linha, o sistema, entendeu? Então é a mesma coisa que acontece dentro... Quando o esporte é profissional e quando você está... Você não está acompanhando as mudanças que existem no esporte, você vai ficando, sabe? Então eu acredito muito nisso. Por isso que eu digo, sabe? Na verdade, as pessoas que têm que falar, as pessoas que vivem daquilo, sabe? Que estão treinando aquilo, que estão treinando lutadores. Não é a pessoa treinou uma pessoa, não treinou, está 10 anos afastado, está 5 anos afastado. Não sabe o que está acontecendo nas entrelinhas, sabe?
Exatamente.
Coisas minuciosas, mas que vão fazer grande diferença no resultado.
Exatamente. A
gente mesmo se esforçando, muitas vezes a gente não consegue alcançar o que a gente quer, né? Imagina se você não vai correr atrás.
Sim. E você foi um cara que foi responsável por uma evolução do esporte, porque você trouxe um estilo que praticamente ninguém fazia.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
E aí a galera toda teve que adaptar aquilo. Eu fiz uma resenha com o Shogun aqui, a gente tava fazendo esse luta-luta, e ele falou, cara, pra luta com o Lyoto, eu trouxe, ele lembra do nome dos caras que ele trouxe pra treinar, pra fazer aquele camp com ele. Ele falou, porque, porra, era um negócio que a gente nunca viu.
É, exatamente isso que você tá falando, entendeu? E aí, eu apareci, mas depois já apareceu um outro que veio combater no meu estilo, eu tive que mudar um pouco, e assim vai, e isso é a evolução do esporte, sabe? Eu acredito.
Exatamente.
Eu não posso me prender no que eu fiz em 2009, 2008. Aquilo já passou. Lógico que a essência fica, né? A minha essência é karatê. Mas eu não posso menosprezar nem subestimar o que está vindo aí, sabe? A questão de wrestling que está vindo, a maneira, até os próprios wrestlers, eles estão diferentes, sabe? A maneira antigamente derrubava mais no meio, depois passou a derrubar mais na grade, sabe? Depois passou a usar técnicas diferentes, né? Para jogar no clinch, quer dizer. São situações que, se você não estiver atento e ser com a cabeça aberta, né, ser um open mind, vamos dizer assim, para entender que isso está acontecendo, isso é um fato, que isso está acontecendo, você vai ficar, as pessoas que estão treinando com você vão ficar, porque você precisa estar se atualizando.
Exatamente. Exatamente. E é o que você teve que fazer, né? Você mais que ninguém, além de trazer uma evolução para o esporte, teve que se atualizar, né? Porque você traz um estilo tão diferente que fica manjado, né?
Claro.
A galera toda, para a hora de lutar com você, fala assim, porra, o cara é assim, se você não se inovar ali... Não,
exatamente, não... Por isso que a minha briga constante está melhorando, sabe? Por isso que eu não paro de treinar. Se eu ainda quero alcançar isso, se eu quero um dia poder passar para uma nova geração... Eu não vou ensinar uma coisa que funcionou 10 anos atrás para mim só.
Sim.
Eu tenho que estar atento no que funcionou para mim 10 anos atrás, com certeza, mas o que eu posso melhorar, entendeu? O que eu não sei que eu posso aprender?
Exato.
Essa visão que é difícil, muitas vezes, as pessoas entenderem.
Exatamente. Aí a gente vai para a luta do Jones. Que você lembra dessa luta? Como é que foi? E eu quero saber o que você acha do Jones. Desde lá ele tinha ganhado o cinturão há pouco tempo. Foi a primeira defesa de cinturão do Jones, não foi?
Eu acho que foi.
Então, campeão até agora, né? Largou o cinturão agora para subir para os pesados. Mas é o que você falou ali, né? Você não botou o nome dele, mas acho que você meio que mencionou a situação dele, né? Tanto tempo como campeão. E meio que não. Tá, as últimas 3 ou 4 lutas faz o arroz com feijão ali só e mantém como campeão, mas parece que nem ele, nem o público tá motivado mais ali pra ver, né? Você vê número de pay-per-view do John Jones, tem evento que ele faz que vende 300 mil pay-per-view.
É porque assim, né? A minha visão. Tudo que eu falo não quer dizer que eu esteja certo, sabe? Mas é o que eu acredito até o momento, porque a gente. Sim. Eu também. né? Hoje eu estou pensando de um jeito, amanhã você está estudando, você está vendo, você consegue entender de uma outra forma. Então nada é 100% para mim.
Exato.
Eu vejo o John Jones, primeiro a minha luta com ele foi uma luta muito dura, sabe? Uma luta que eu esperava, acreditava muito que poderia ganhar, sabe? Acredito até que nos primeiro round ali eu tive o domínio da luta, né? Mas depois, talvez por um excesso de treino, ou talvez uma estratégia um pouco, né, que solicitou muito do meu condicionamento, eu realmente cansei um pouco ali, que eu parei de movimentar, que a estratégia não era parar em algum momento, um cara daquele tamanho, com a técnica que ele é, né, com o lutador que ele é, não podia parar na frente dele, parei, né, e aí começou a ter, eu tomar um atraso ali, e foi até a finalização, que foi, né, um estrangulamento ali de frente que ele deu em mim. Mas é assim, exatamente o que você falou, sabe, o John Jones é um grande campeão, né? Ele tá lá porque ele merece estar, tá? E ele é bom realmente no que ele faz. Mas, assim, é muito difícil para ele, sabe? Assim, não é tão fácil assim para um jogador se manter durante, sei lá, 10 anos.
Porra, é.
Sabe? É difícil demais. Então, ele realmente é um cara diferenciado, ele é diferenciado. Por que, que ele conseguiu? Mas também a gente notou que nas últimas lutas, lógico que sentiu dificuldade, lógico que, porque todo mundo tem estudado ele, né?
Todo esse tempo. E o tempo vai passando também, né, porra? É uma...
Sabe, o tempo passa e as pessoas estão vendo, sabe, o que ele faz de bom. Quem, sabe, se você pegar um próximo desafiante que vai lutar com o Jojo, ele sabe cada passo que o cara vai dar. Ele dá dois.
O cara é a referência, né?
É, a referência das outras lutas, porque cria-se um padrão, né? E com ele não é diferente, ele é humano também, sabe? E acaba que se torna, sabe, assim, ele tá dando o máximo dele no treinamento, ele tá dando o máximo, mas assim, ele. E tá dando certo, porque tá ganhando. Pode não estar fazendo melhor, pode não estar fazendo uma coisa mirabolante, pode não estar sobressaindo demais, mas tá dando certo, tem dado certo, né? Porque vem nocauteando e vem ganhando. Então, é difícil você falar quando, de alguma forma, traz um resultado positivo.
Sim, exatamente. E aí vem a parada que a gente começou o papo aqui falando, a parada de motivação, né? Você vê que o cara tá... Naquela, tipo, ah, o que eu vou fazer? Eu falo, preciso. Eu achei engraçado que o Chael Sonnen falou uma vez num podcast que a melhor coisa que poderia acontecer para a carreira do John Jones era uma derrota.
Sim.
Porque ele, aí ele explica tudo que uma derrota iria fazer na cabeça do John Jones e na divisão, né? Ele falou, porque, porra, ninguém quer ver a luta dos caras, porque ele entra naquele tipo, ah, o John Jones vai ganhar de quem agora? Porque. Não, não tem nem a emoção de saber, ah, será que esse cara ganha? A galera fica tão acostumada com ele ganhando, que perde um pouco o interesse, né?
Com certeza, sabe? Assim, porque ele é um cara, ele foi dominante, né? O John Jones é um cara...
Uhum.
E, sabe, assim, é muito difícil até criticar, sabe? Por quê? Primeiro que a crítica, ela sempre vem num tom que você sabe mais que o outro, entendeu? Então, eu evito estar criticando, né? Então é difícil criticar um cara desse, que ele foi tão dominante, né, que se tornou sem graça, vamos dizer assim.
É verdade. O problema dele é exatamente esse, né? Tipo, é tão dominante por tanto tempo que meio que perdeu a graça.
Tanto que ele realmente decidiu subir de categoria, né? Para ter novos desafios.
Exatamente. Aí você faz a primeira luta com o Ryan Bader.
Sim.
Você lembra bem dessa? E como é que é o reencontro, pô, sei lá, quase 10 anos depois no Bellator?
Olha, a primeira luta, né, eu tinha um domínio total da distância, né, e consegui encaixar um golpe muito preciso ali. Na segunda luta, que foi a última agora, aconteceu o que a gente conversou ali antes. Existia um estudo. O Jair... É um grande amigo meu também, né? Já conheci o Jair e tudo, e o Jair é técnico do Ryan Bader. Ele falou para Melhoto, a gente contratou 2-3 karatecas para poder passar as instruções, os detalhes das posições, entendeu? Porque você é um cara diferente. Então isso me fez aprender ainda mais o que significa o karatê, o que eu posso usar disso na próxima luta do Ryan Bader. Né? E é isso que é legal do esporte, sabe? A gente olhar por esse lado. Não olhar, lógico que eu queria vencer, lógico que eu queria, né, nocautear o Ryan Bader ou finalizar o Ryan Bader, queria essa vitória. Mas não aconteceu. O Ryan Bader foi melhor do que eu. O que fica de bom na história? é que o esporte tem que estar crescendo. O Ryan Bader veio totalmente diferente do que na primeira luta.
Ah.
Cara mais experiente, ele veio mais forte, mais pesado.
Outro, né? Tá outro cara, tá outro lutador, né?
Outro, mais técnico, entendeu? Até mesmo pela contratação que ele fez do Jair alguns anos atrás, trouxe um diferencial muito grande para a equipe dele e para ele.
É verdade, eu concordo. Dan Henderson.
Não, Henderson, foi uma luta muito apertada ali entre mim e o Dan Henderson, porque o Dan Henderson, né, tem aquela mão dura ali, todo mundo...
Casca grossa pra cacete, né?
É, mas é um jogo muito previsível, né? Ele baixa a cabeça e manda a mão, baixa a cabeça e manda a mão. É um cara duro demais, sabe tudo, mas assim, é, eu consegui ali sobressair e vencer o Dan Henderson.
Tá, eu vou dar uma passadinha e a gente, eu vou falar da luta com o Musashi, que também foi um reencontro no, agora no Bellator, né? Como é que você lembra dessa primeira luta e aí a gente já emenda com a segunda?
É, o Musashi, assim, o Musashi, eu sabia o estilo do Musashi, conhecia a maneira que ele vinha, né? E consegui dominar, sabe? Consegui dominar os 5 rounds, né? Bem, com uma certa... É, vamos dizer assim, não vou dizer facilidade, mas uma certa folga, sabe, porque eu controlava a distância, batia, saía, né? No final da luta quase eu termino a luta ali, e já na segunda luta aconteceu a mesma coisa. O Sassi, ele se preparou diferente, né? Ele não veio para a luta, sabe, ele disse que não é culpa dele, não, sabe, eu que tenho que melhorar, eu tenho que fazer alguma coisa para que essa luta aconteça de uma forma diferente.
Sim.
Né? Protegendo. O ser humano tem um chip de defesa. Se eu falar que eu já tomei porrada 2 vezes e eu indo dessa forma, eu vou mudar a maneira que eu vou, porque é normal. Até o cavalo, quando ele vai subir uma montanha, se tiver um caminho de pedra e um caminho de grama, ele vai pela grama, ele sabe o que é o conforto, que não é. Sabe? Ele sabe se proteger de um jeito também, assim como nós, os seres humanos, que pensamos, somos seres racionais, a gente pensa, e o Musashi pensou diferente, não posso desse jeito que eu vou perder a luta. E ele foi, segurou. E eu não estava esperando o jeito que o Musashi vinha, sabe? Eu não subestimei, né, a capacidade de mudança dele. Esse cara não vai mudar tanto. Porque o cara faz 45 lutas do mesmo jeito. Como é que ele vai mudar uma luta?
É verdade.
Mas por isso que eu digo, a gente não pode subestimar ninguém. O Musashi foi lá, fez um negócio diferente, não se expôs. A luta pode não ter acontecido? Pode, não é problema dele, é problema nosso, meu e dele, né? E até porque isso eu gostaria de ter uma terceira luta com o Musashi, que eu acredito que vai ser diferente.
Pô, isso ia ser legal.
É diferente, entendeu? Porque eu já entendi o que ele quer, ele já sabe mais ou menos como eu posso vir, né? E aí vamos ver, vamos ter esse tiro, vamos ter o tie break, vamos dizer assim.
É, vai uma trilogia, né, pô? Tá cheio de trilogia se armando por aí, vamos entrar nessa também, pô, eu apoio, hein? Isso ia ser um luto. Ia ser uma lutaça. Existe uma vantagem, e aí é pros dois lados, né? Não tô puxando a sardinha necessariamente pra você. Por exemplo, você vai lutar com um cara que você já lutou. Não sei se nesse caso, porque faz tanto tempo, mas o fato de você já ter lutado com aquele cara ajuda na preparação. Você sabe como é o alcance, o teu tempo ali para encontrar a distância, muda ou não faz diferença? Cada luta é uma luta.
É porque assim, ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Por quê? A gente está falando de alto nível.
Sim.
Quando a gente está falando de alto nível, né, eu estou falando de caras que foram campeões. Se você for ver, a maioria desses caras que eu lutei, todos são campeões. Né? Pô. Musashi, Ryan Bader, John Jones, Shogun, Rasha, todo mundo campeão, entendeu? Sim. Então, quando o cara tem essa mentalidade de campeão, ele vai buscar coisas diferentes. É difícil ele repetir o mesmo jogo, entendeu? Então, você fica naquela dúvida. Eu treino pro Musashi 1, Musashi 2 ou Musashi 3,
que... uhum.
Entendeu? Então, isso diversifica, pulveriza um pouco, né, a maneira que você vai treinar. Entendeu? Então, hora, né, você tem que ter a cabeça boa e saber mais ou menos que pode vir um pouco daqui, um pouco dali, ou você tem que ter uma sensibilidade muito apurada para saber, né? E então, por isso que eu digo, atrapalha e ajuda. Se o cara vier do mesmo jeito, que não é fácil, é difícil ele vir do mesmo jeito, porque se ele perdeu, dificilmente ele vai repetir. Se ele ganhou, ele pode ser que ele repita. É mais provável que ele repita. Entende?
Entendi.
E isso, até certo ponto, pode ajudar, mas pode atrapalhar também, né? Se não entender. Sabe? Por isso, o que me atrapalhou na segunda luta com o Sars? Entender que ele poderia vir do mesmo jeito. E ele veio totalmente. É. Né?
Então, vim pra trocar porrada, né? Porque a primeira luta, pô, foi luta da noite, né, cara? Lutaço.
Sim, sim.
E você espera aquele mesmo cara e aquele cara... Se você olhar as lutas dele recentemente, ele tem feito mais isso, né? Aquela luta dele com o Lima também foi assim, né? Com o Douglas.
Foi mais...
Ele quase não teve luta, né? Ele só cercou ali e fez o que fez pra conseguir ganhar.
É, exatamente, né? Então é isso que eu tô falando. A minha luta com o Ryan Bader veio pra cima. Na primeira, ele ficou um pouco mais acuado, ele movimentava, e eu fui cercando ele até conseguir achar a brecha.
Uhum.
Lá, já veio mais pra cima, entendeu? Então, é difícil você prever uma situação dessa, entendeu? Porque eu tô falando de alto nível, tô falando de campeão, não tô falando de um Zé Ninguém que tá lá embaixo lutando.
Exatamente.
Que tem estratégia, que não tem uma equipe, é um esporte profissional. Todo mundo ganha bem pra poder investir no esporte, entendeu?
É.
Faz com que existe uma diferença aí.
É verdade. Aí a gente faz a disputa de cinturão com o Weidman. Pô, e eu lembro dessa luta, você começou super bem. Que teve alguma particularidade, né, nessa luta aí? Porque eu achei que foi uma... Que a gente realmente ia conseguir alguma coisa ali, sabe? Porque tava... Eu lembro bastante disso. Como é que foi essa luta aí pra você?
Olha, eu vou falar que foi uma luta muito dura, sabe? O Weidman é um cara que... É um grande campeão também, é um cara que, assim, ele segue a estratégia dele, sabe? É um cara bom de wrestling, derruba muito bem, né? Ele me derrubou uma vez, subi, outra vez ficou no chão, trocou o chão, subi de novo. Agora eu senti, assim, né, que eu tava cansado e o Weidman tava morto no final, né?
É.
Mas não interessa, ele pontuou melhor do que eu. Entendeu? Eu fui crescendo, eu comecei bem, depois ele começou dominando, depois eu passei dele, mas já estava no final da luta, entendeu?
É.
Então isso contou bastante, sabe? É uma luta que eu me desidratei muito, inclusive eu até urinei sangue, porque eu tive um processo que acontece chamado rapidomiólise, que é quando você queima a musculatura, né, e urina sangue.
Caraca!
Eu fiz a desidratação. Eu não recuperei tão bem, entendeu? Eu recuperei, mas não recuperei tão bem o peso.
Entendi.
E a luta foi de 5 rounds muito dura. Quer dizer, eu fui muito terminei desidratado na luta, sabe? E aí eu fui recuperando. O médico falou, ó, será que você tomou algum golpe? Eu digo, não lembro, porque a gente tá tão concentrado que a gente não sabe.
Sim.
Né? Aí ele falou, pode ter machucado a bexiga e tal, mas vamos fazer o seguinte, toma água. Eu tomei água. Aí urinei menos escuro, foi... Sabe, foi clareando. Foi clareando.
Normal.
De manhã, ele falou, se de manhã tiver escuro, a gente vai no médico. Aí melhorei, entendeu? Então foi já, ele falou que foi esse sistema que queimou a musculatura.
Caraca, isso é loucura, hein? Aí, ó, a gente tem uma luta com o CB Dolloway, que foi, você ganha bônus de performance da noite.
Aham. Uhum. Foi um chute rápido, né? Foi uma luta muito rápida aquela luta, que foi em São Paulo, em Barueri. Né, e eu foi uma luta muito rápida.
Aí eu vou. Aí teve o Luke, o Joel Romero. E essas lutas todas, assim, já gancho pra ver quem disputa cinturão e tudo
isso,
ali.
Isso, isso.
Né? Que era um pouco da parada que a gente tá falando, né? De cara, o nível que te coloca ser um ex-campeão e um chute igual aquele do Randy, uma parada assim, nunca mais você tem uma lutinha pra aquecer ali, né, cara? Tudo.
Entendeu?
Negócio só com os leão, né? Não tem jeito, né, bicho?
Não tem jeito, sabe? Você tem que estar muito bem preparado, porque o nível é um só, é alto.
Exatamente. Ó, aí a gente faz. Tem uma vitória com o Eric Anders. Fala dessa luta, a gente vai falar do Belfort e a estreia no Bellator.
É, aí então, né, lutei com o Eric Anders, eu tive 5 semanas de preparação, após a minha derrota pro Derek Bronson, que foi logo na minha volta, né, eu tava assim, um tempo parado.
Uhum.
E aí, peguei 5 semanas, a luta, aí acontece de novo aquela mesma situação, né, o UFC bota uma pressão, que faz parte do business também, a gente tem que entender isso, né, eu fiquei chateado na hora, mas depois entendi, porque você vai amadurecendo, vai entendendo as situações que acontecem, né?
Sim.
Pode não aceitar, mas você entende o que acontece, entendeu? E aí lutei com o Edson, ganhei uma luta apertada também. Logo em seguida, lutei com o Belfort, né, que consegui conectar aquele golpe ali.
Sabe? Aquele chute foi a despedida de vocês dois do UFC, na verdade, né?
Foi a despedida dos dois do UFC, foi a última luta dele, era a última luta minha. Né, e eu consegui ali naquele momento, mesma coisa que eu falei para você, sentir, sabe, o momento. Eu não posso dizer, ah, vou dar um chute antes, não. Você sente e conecta, sabe? Eu conectei. E passei pro Bellator, né? Rafael Carvalho, que foi uma luta também acirrada, um cara muito grande, ex-campeão da categoria.
Uhum. Um cara grandalhão, né? Cara gigante, o Rafael Carvalho, né?
Grande, sabe? Um cara assim que... Acro, né? Que fala, né? Um cara estranho, assim, no sentido... Sim. Longo, chuta, soca, né? E depois dessa luta, fui com o Sonnen, né? E
como é que foi, cara? Uma figuraça, né?
É, um cara que pra mim é um cara super gente boa, nada do que as pessoas pensam, sabe? A gente muitas vezes conversa por mensagem e eu falo com o Sonnen que, sabe, às vezes ele pede alguma... Ele queria fazer a garagem da casa dele, igual a minha, aí eu mandei onde eu tinha comprado os tatames, entendeu? Então...
Ah, que massa.
Assim, é um cara que é muito inteligente, que é o Sonnen, e a gente teve a oportunidade de se encontrar no cage, né? Uhum. Eu terminei a luta bem, vencendo ele com uma joelhada, sabe? E depois é isso.
E aí a gente vem pra parada de hoje. Aí se você tivesse que escolher uma próxima luta, se te dessem opções, você iria fazer a trilogia como o Sassi? É meio que deu pra sentir?
É, o que eu quero é assim, se eu pudesse ter uma oportunidade, eu queria lutar como o Sassi. Por quê? Pra mim, eu queria lutar nessa categoria, né? Porque, na verdade, eu lutei duas vezes na categoria de cima e quero lutar na minha categoria de baixo. Né? Porque eu me sinto preparado nessa categoria, sabe? Até isso, as pessoas evoluíram. Os caras de cima estão muito grandes, entendeu?
Os caras de cima... os caras aprenderam a cortar peso melhor, né?
É, entendeu? Então, eu lutei com o Rabelo, não cortei nada. Tem com 94, como eu sempre lutei na categoria, né? Hoje, você faz isso, é uma loucura, porque os caras vêm de 104.
103. O Ryan Bader veio dos pesados. O cara tá disputando o torneio do pesado do Bellator, né?
Exatamente, foi campeão peso pesado, né? Então assim que eu penso que eu quero lutar nessa categoria de baixo, na 184, né, pra mim, e lutar com o Sassi, que pra mim é o maior nome da organização nessa categoria, e na categoria de... Sabe, um dos maiores nomes é o Sassi. Então eu gostaria muito de ter a chance de poder enfrentar o Sassi pela terceira vez.
É, e foi demais, cara, pelo que a gente viu contra o Bader, porque a gente com isso na cabeça, né, de falar, bicho, o cara tá descendo dos pesados pra lutar com o Machida no meio pesado, bicho, o Machida vai ter que ser muito rápido pra escapar, e a gente ficava com aquela sensação de, tipo, porra, uma porrada bem dada do Bader ali vai acabar com essa luta, né?
É, não, e a gente, por exemplo, a Adesanya subiu pra categoria, né, lutou com o Blachowicz, a gente vê... É diferente, sabe? Quando você cai no chão ali, a movimentação se torna mais lenta, o cara pesa muito, entendeu? Ou você dá uma pancada e termina a luta, ou ele vai tomar uma certa vantagem no decorrer da luta.
Exatamente, exatamente. E aí a gente assistiu aquela luta com o Bader lá tenso assim, né? Esperando aquela mão que entra assim, e entraram várias, e você tava ali 100%, e mexendo e trocando porrada, e cara, eu adoro essa ideia de você descer para os médios, porque aí é outra parada.
Aí,
né?
É diferente.
Sabe? Exatamente. Vou ficar de olho, então, esperar uma chance de ver você com o Sassi ali, ia ser demais, vamos tentar...
Vamos botar uma pressão aí para acontecer, né?
Com certeza, primeiro corte que eu vou fazer isso daqui vai ser isso. A gente solta uns clipes aí e vamos fazer acontecer. Eu queria perguntar, eu botei um story, pedi pro pessoal mandar umas perguntas, eu vou dar uma selecionada. A última vez que eu olhei tinha 50 perguntas já. Eu vou dar uma selecionada aqui e a gente responde umas duas ou três.
Tá bom.
Mas eu queria um pitaco seu na luta do Steven Thompson com o Durinho, porque eu acho que o Steven Thompson é o grande representante do karatê no UFC hoje, né? E ele vai enfrentar um cara brasileiro com um estilo completamente diferente do dele. Como é que você vê essa luta?
Olha, assim, eu não sei como é que tá a preparação do Durinho, né? Então, por isso, eu vou falar baseado no que sempre vi.
Achismo total, pelo amor de Deus. Não...
Então, assim, como a gente não conhece como é que tá o treinamento, sabe? Como foi a preparação dele, baseado, né, no que eu já vi do Durinho, sabe? O Durinho, ele vai ter que se movimentar diferente para que ele possa realmente anular realmente o jogo do Steve Thompson, né? Porque o Steve Thompson, não vou dizer que ele é um cara nocauteador, sabe? Mas ele é um cara difícil de ser achado.
Isso.
Ele fica pontuando ali, ele bate, vai que numa dessa pega em cheio, se você não tiver acostumado com esse jogo, sabe? Às vezes você pode cair, porque você não está esperando uma pancada, sabe? De um momento, uma movimentação diferente e tudo. Mas se você está treinando isso, né, acreditando que com certeza o Durinho tem muita chance, sabe? Se o treinamento foi feito em cima disso, eu não posso negar, sabe, que o Durinho está numa fase ótima, né, um cara que disputou o cinturão, sabe, vem provando porque está ali como, né, um dos contenders, para qualquer hora pode de novo disputar o cinturão. Mas o Steve Thompson é um cara que não pode ser subestimado de forma alguma.
Verdade.
Um cara que ele se torna perigoso, né, porque as pessoas têm dificuldade de ler a distância dele. Né, e ele vai frustrando ali na distância. Então, dar um palpite, minha torcida é do Durinho, com toda certeza, sabe? Mas eu não posso dizer que a luta vai pro Durinho, sabe? A luta vai pro Steve Thompson, né? É tipo o que eu falei uma vez, né? Depende, sabe? Se conseguir colocar para baixo, a luta vai pro Durinho. Se ficar em pé, a luta pode ir pro Thompson, né? O jacaré com o urso, né? O jacaré, se eu trouxer para água, o urso ganha. Entendeu? Se você levar pra terra, ganha. O que o jacaré faz, né? Aí o urso espera o jacaré pegar a sova lá e pega ele, entendeu? Então é
exatamente.
Pega o urso. Então depende muito, sabe? Então eu não gosto muito de dar palpite, de dizer o que pode acontecer, o que não pode acontecer, sabe? Eu não vi o treinamento de nenhum. Eu tô dizendo, baseado no que eu já vi, eu vejo o Chip Thompson, um cara muito dominante em pé, porque é um cara que se movimenta. Eu não vou dizer que é um nocauteador, como eu disse, mas é um cara que se encaixar a porrada e derruba, entendeu? Ele precisa do tempo, precisa da distância para poder finalizar a luta ali. E o Durinho, como eu disse, é um cara que suporta muito bem, tem um gás muito bom, né? Se botar para baixo também, não tem como, sabe, não ter um domínio da luta ali. E vamos ver o que acontece.
E a beleza do MMA, né? Porque se fosse...
É a beleza do MMA, entendeu?
Se fosse fácil de acertar, ia ser sem graça, né?
Se eu dissesse, o Durinho vai ganhar, o Steve Thompson vai nocautear, sabe? É muito fácil, né?
Exatamente. E eu falo, e não tô cagando no boxe, não, mas o boxe tem muito disso, né? Você fala, olha, Canelo contra o fulano. Aí você olha o fulano tem 10 vitórias, 32 derrotas. Você fala, bicho, o Canelo só não ganha se ele tropeçar e cair antes da luta começar, né?
É verdade.
E no MMA a gente não tem isso, né?
Não tem, sabe por quê? Né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, entendeu? O cara.
Não é verdade.
Então é isso.
Como é que você vê essa parada dessas lutas, desses desafios de boxe, os irmãos lá desafiando os caras? Agora vai ter a luta do Tyron Woodley, né, com um dos meninos lá. O que você acha disso daí? Você acha legal? Você acha que não devia fazer?
Eu acho que, assim, tá entretendo, as pessoas estão gostando, sabe? Então, tem que acontecer, entendeu? Não tô defendendo uma visão marcial, não tô defendendo um esporte, tô defendendo, tá entretendo todo mundo, as pessoas estão gostando, tá valendo a pena, eu acho que tem que acontecer, sabe? Para mim, no momento... Eu não quero isso no momento, mas não vou dizer também que não vou fazer isso, não quero, não, sabe, eu sou contra. Não, não de forma alguma, sabe? Acho que está gerando trabalho para todo mundo, sabe? É um trabalho honesto. O que tem de errado nisso? Né?
Concordo.
Estão gostando, está entretendo e tudo, mas o que não pode é ser confundido, sabe? O entretenimento, né, com o esporte. O esporte, sim, boxe com entretenimento, entendeu? O esporte MMA com entretenimento, né? Se bem que eu não quero dizer que no MMA não tem entretenimento. Tem que ter entretenimento. Mas ali são super fights, são desafios.
Isso, exatamente. Tem que ser considerado uma super luta, não uma luta de um boxeador contra um...
Exatamente. É basicamente entretenimento aquilo, sabe?
Isso. Então,
com a proposta do entretenimento, está valendo a pena, tem que fazer acontecer. O que não pode ser vendido é gato por lebre, entendeu? Dizer Sim. que é um esporte e tal, e não sei o quê. Não, aí é diferente, né?
Concordo,
é igual a ah, eu vou fazer uma partida contra o não sei o que de tende, uma super partida. É entretenimento, todo mundo quer ver o Peter Sampras. Por que
Exatamente.
Não? Assim, cara. Sabe,
não Exatamente.
Tem... Né? Agora dizer, não, aquilo ali é... tá ranqueando as pessoas, tá dizendo quem é o melhor, não sei o que, eu não vejo dessa forma.
Também não. Olha, pro futuro, se uma hora dessa você topar uma luta dessa, promete pra mim que você vai fazer... Eu falo assim, não tem nada de errado com o Ben Askren assinar de fazer uma luta. Só quem era doido não achava que o Ben Askren ia levar umas porradas ali, porque o moleque, cara, os moleques são atleta. Ele pode não ser boxeador profissional, mas os moleques são atleta. Entendeu? E aí eu falo, por que que não faz? Ó, eu vou lá levar umas porradas de você no box ou na super luta lá. E aí a gente faz uma revanche num cage.
É.
E bota os moleques, bota capacete, colete, caneleira nos moleques. Não é pra machucar, é só pra mostrar. Não é pra mostrar estilos e fazer uma parada assim.
Também.
Só pra mostrar o que acontece. Bota num contrato isso, um round de 5 minutos que se foda. E vai lá e faz só pra dar a graça, entendeu?
É isso mesmo, eu concordo.
Né? Empacota os meninos inteirinhos ali com estofado, bota igual de roupa de futebol, de jogador de futebol americano, e bota ele lá no cage pra lutar, que vai ser entretenimento por entretenimento. Porra, eu pago pra assistir isso aí.
Ah, também. É verdade, isso é verdade.
Não é verdade? Pô, ó, eu vou botar as perguntas aqui rapidinho e aí a gente encerra. João Home, qual a luta você mais se orgulha pela performance?
São várias lutas, né? Assim, difícil mencionar uma, mas eu vou falar do Rachá, porque combina com a vitória do cinturão, combina com o fechamento de uma etapa, como eu mencionei antes.
Tá, faz sentido. Tirando você, essa é da Soluta 123. Tirando você, quem você acha que é um grande representante do Karatê no MMA hoje?
Eu acredito que o Steve Thompson, né, um cara que tem mostrado aí muita eficiência no estilo de Karatê dele, sabe, de movimentação, de distância, é o cara que realmente merece o respeito em relação a isso.
Uhum. O Pitbull ali no Bellator também, né, ele usa bastante base de Karatê, né?
É, mas o Pitbull é um cara que não veio do Karatê. Entendeu?
É, isso.
O cara que não deveria. Ele tá treinando karatê com humano, mas não é um cara que veio do karatê.
Gabriel Meski, o que você considera essencial para um karateca que luta MMA?
Essencial para um karateca, eu acredito que é você pensar fora da caixa. Sabe? Assim, não achar que o karatê que foi ensinado para você. Muitas vezes foi um karatê ou é voltado para a defesa pessoal ou é um karatê formatado para um sistema que eles, de competição deles, sabe? De troca de faixa deles, né? É um sistema isolado, vamos dizer assim. Então, entender isso, quando você entende, não tem nada de errado. Só que você tem que entender, né, onde é a prioridade de cada karatê, onde é que ele é utilizado, sabe? O que ele foi feito para quê. Entendeu? Quando você entende isso, você está pensando fora da caixa.
Entendi. José Guilherme, e ele é do grupo do MMA hoje também. A gente tem um grupinho no WhatsApp lá. E aí eu avisei os meninos que eu ia fazer com você e falei para eles fazerem uma pergunta. Na verdade, tem duas perguntas. Tem um perguntando se o Shogun bate forte mesmo. E outro falando qual o adversário mais casca grossa que você já enfrentou.
Não, o Shogun bate forte, sem dúvida, né? Não é só eu que posso falar, né? O Shogun já tem vários nocautes aí, com certeza.
Você conhece o Danilo Marques, lá da...
Conheço, sim. Encontrei, mas conheço ele.
Ele conta uma história fantástica, que a primeira vez que ele foi fazer um sparring com o Verdun, com o Shogun, o Eduardo Alonso chegou pra ele com um capacetinho
uh-huh.
e falou, bicho, ó... põe o capacete. Ele falou, caralho, tá bom, né? Tipo, foi um péssimo sinal, né? Tipo, vou botar o capacete, vou lá entrar com o cara pra fazer sparring. Ele falou que tava lá se soltando e tal, não sei o quê. Acertou umas e tal, não sei o quê. Aí veio a mão do Shogun, bum, derrubou. Ele tipo, deu um flash down nele. Aí ele levanta, o Eduardo chega e fala, ó, tá bom, não precisa mais, pô, não é pra machucar, acontece e tal, não sei o quê. Aí ele pega, ele tira o capacete e dá na mão do Shogun, assim. Aí o Shogun vira, olha pro capacete e fala assim, não adiantou nada, né? Tipo, não ajudou muito, né? Foda, né? E aí o José Guilherme tá perguntando, qual foi o cara mais casca-grossa que você já enfrentou? Ou que ganhou, ou que perdeu. Mas que você fala, caraca, bicho, esse cara é...
Olha, assim, essa última luta do Ryan Bader foi uma luta dura, sabe? Vou dizer que... Porque, assim, é difícil estar falando muito do passado só, né? Eu considero que essa última luta aí foi uma luta realmente, sabe, no quesito, assim, de... difícil de, sabe, de manipular o cara, de levantar, é um cara duro, sabe, não sei pelo peso, pela força, né, por tudo isso, então eu vou botar o Ryan Bader nessa.
Cara, eu acho que se perguntar pra ele, ele vai falar que foi você, porque ele fez, eu acho que ele deu tudo que ele tinha ali, cara, ele deu tudo que ele tinha e ele não tirou você dali de jeito nenhum, foi um... Nossa Senhora. Vamos ver aqui... pensa em voltar para a categoria dos médios, já falou que sim, né? Esse foi o Madison Miller. Vamos ver. Qual a combinação de socos que você mais gosta de usar? Pedro Vloiola.
Ah, eu gosto muito do soco reto. Muito soco, eu acho que chega mais rápido, entendeu? Mas não descarto de nenhuma maneira o cruzado, os ganchos, não descarto nada. Eu acho que tem que ser usado tudo. A arte marcial é isso.
Sim. Os caras perguntam, tem um monte de pergunta. Se você tem saudade do Verdun, se você vai mudar pra Floripa pra virar vizinho do Verdun de novo.
O Verdun fica me chamando, sabe, pra ir pra Floripa. Não, Lioto, vem pra Floripa que é muito bom. Aí ele fica fazendo churrasco, ele filma, ele...
Pô, não dá, né, cara?
Entendeu? Mas assim, né... O Verdun tudo é festa. É, o bom dele é isso, né? Que sempre que se encontra é muita alegria. Mas
é demais.
Cada um tem um projeto, sabe? Aí quando a gente estava no mesmo projeto, que era lutar, o Verdun hoje, né, praticamente vai fazer as últimas lutas dele. Eu não sei se já fez a última, né?
Então... Tá migrando. Eu tenho assim, no fundinho do meu coração, eu acho que a gente não vê o Verdun lutar mais, sabe? Mas...
Eu acho difícil, né? Não sei.
Mas ele não anunciou oficialmente, então vamos ver. Mas ele exatamente o que você falou, né, cara? Ele mudou o foco pra tá abrindo os negócios dele lá, Verdun Premium Meets, Verdun Sports. Tudo que ele botar a mão vai dar certo, cara, porque ele é um cara que tem um carisma, ele tem uma dedicação, ele é um cara, pô, cara sensacional.
Ele é um cara, sabe, é um cara muito próspero, sabe? É um cara que é... sempre alegre, sempre quer ajudar as pessoas, sabe? Sempre quer ajudar, sim. Rapaz, ele gostou de ti, acabou, sabe? Ele quer te ajudar.
É, ele é foda, o cara é demais. O que o Everton Oficial tá perguntando, o que você teria feito diferente na luta contra o John Jones?
O que eu teria feito diferente? Eu acho que no treinamento... Porque assim, se eu tivesse no gás ali, provavelmente, eu não vou dizer que ganharia a luta, porque não tem como falar isso, mas assim, eu garantiria que eu daria mais trabalho, sabe? Assim, eu ia poder embaçar mais a luta pro John Jones, entendeu? Não seria ali no segundo round, né? Porque eu me refiro muito à parada de movimentação minha, porque o treinamento foi muito forte, sabe? A gente teve um erro na preparação, talvez um overtraining ali, né? Eu tive 4 furuncos na perna, entendeu? Na preparação, então, eu nunca revelei nada disso, mas eu sei que eu tive. O Glover estava comigo lá, o Glover é um cara que sempre eu tô junto com o Glover, ele me acompanha, me ajudou muito, né? Sempre me ajudou muito. E o Glover viu, o Glover falou, você treinou muito pra luta, né? Porque sempre naquelas... aquele negócio, né? Do over, achar que o cara tem que treinar muito, que o cara não...
Mas não é sempre mais, né?
Exatamente, às vezes menos é mais.
É. Então... Exatamente. Bom, eu acho que eu vou parar com as perguntas. Vamos falar da luta, a luta do Glover, já que você falou do Glover. Como é que você vê essa luta dele com o Błachowicz pelo cinturão?
Eu acredito muito no Glover, sabe? Eu acredito muito. Eu conheço o Glover há muito tempo. O Glover foi para Belém, eu morava em Belém, foi para Belém me ajudar. É um grande amigo meu, é um cara que ele está numa fase. Eu não vou dizer. Assim, ele está um cara maduro, entendeu? Um cara que mentalmente isso conta demais, sabe? Essa parte mental conta. Ele está muito mais seguro, sabe? Ele é um cara muito maduro hoje, né? Quando eu falo seguro, estou falando do treinamento, entendeu?
Assim, sim.
Igual como eu passei lá atrás, de achar que tem que treinar demais, tem que treinar demais para ter um resultado melhor, não é treinar demais. Sabe? Você treinar correto, sabe? Você treinar, fazer o esforço certo para o resultado acontecer, né? Porque tudo que é demais não é bom e tudo que é de menos também não é bom, né? Tem que ter um equilíbrio. E o Glover tem esse termômetro hoje, então ele consegue hoje entender o que é bom para ele e o que não é bom para ele. Lógico que a gente erra no meio do caminho, às vezes, ultrapassa, sempre para mais, né? Porque o atleta tem essa mentalidade.
É.
Mas eu acredito no Glover. Eu vou botar minhas cartas no Glover. Eu acho que tá chegando o momento dele aí de, sabe, se tornar campeão. Lógico que não pode merecer outro cara, mas eu não tenho nada mais do que falar do que tá com o Glover.
Uhum.
Por tudo que eu já
acho que...
pela raça do Glover, sabe, se tem um cara que tem raça aí nesse esporte é o Glover.
E eu acho que é uma luta boa pra ele. É um casamento bom de luta pra ele. Porque, tava falando, querendo ou não, é um cara que gosta de trocar. E ali, acho que trocar por trocar, o Glovão vai levar vantagem. E tem o chão ainda, que é sensacional.
Mesmo aí, o cara não se entrega.
É.
Ele pode ganhar do Glovão, mas ele vai ter que apagar o Glovão, sabe?
Exatamente. Eu tava, quando eu fiz com o Glover, eu tava falando que o que eu achei que faltava, eu usei o exemplo da luta do Borrachinha contra o Adesanya, que aquela parada assim, depois teve todo o problema do Borrachinha que a gente soube, que ele passou mal na noite lá e tal, mas uma coisa que eu gostei do Glover foi aquela, tipo, você vendo a última luta dele com o Marreta pega ele quase no knockdown ali. E aí você fala, vai acabar? Não, vai acabar nada, meu irmão. Vou grudar naquela perna ali e só largo a hora que o cara estiver no chão. E fala, às vezes falta um pouco. Literalmente, como diz o Renzão aqui, liga o foda-se.
É.
E vai pra cima, bicho, porque tá perdido e meio, não é?
É verdade.
Eu acho que vai, eu concordo com você, eu acho que vai ser uma luta boa e...
muito bom pro Globo, sabe? Assim, o estilo é muito bom pro Globo. Entendeu? Se falasse, um cara tipo Adesanya, podia complicar um pouco o Glover, porque é um cara que joga longo, tá na distância, entendeu?
Exato.
Então é uma luta que ali o Glover tem muita chance, assim como o Błachowicz tem chance, mas é uma luta, sabe, que dá pro Glover.
Exatamente. Meu irmão, eu vou encerrar aqui uma horinha da sua terça-feira aí e vamos... Bicho, foi uma honra pra mim ter você no show. Obrigado demais pelo carinho, pela atenção. E foi histórico. Vamos torcer pra dar certo essa luta com o Sassi aí. Eu vou fazer a minha parte, tentar ajudar a divulgar.
Obrigado.
E a hora que marcar, de repente a gente encontra de novo, faz um papinho rápido pra falar só dessa luta aí. Vamos com tudo. Tamo junto.
Tá bom, então.
Tá bom?
Agradeço.
Fala da academia, onde é a academia, site, essas coisas.
A academia, ela tá em Los Angeles, Lomita, muito próximo de Torrance ali, né? Meu irmão tá lá na frente, eu acabei de vir de lá agora, passei 10 dias lá, então assim, a gente vai, a gente se encontra, né? Sempre conversa, faz curso de instrutor junto. A gente tem o nosso sistema que a gente desenvolveu baseado no sistema de defesa pessoal, sabe, que não tem nada a ver com o cara que tem de competição, né? Então a gente usa distância curta, distância média, distância longa, golpes que não são permitidos em competição, joelhada, cotovelada. A gente tem a parte de grappling também, sabe, que a gente usa, né?
Que legal.
A gente quer formar os nossos faixa preta um nível faixa azul de jiu-jitsu, entendeu? Então, assim, o cara sabe se defender, ele não precisa ser um especialista, né? Mas ele tem um nível de saber se defender, de montar, de segurar, sabe, de sair de uma montada. Coisas básicas, mas que ele pode, diferente do karatê, né, de competição do karatê que só visa o lado, sabe? A gente tem uma visão muito mais marcial.
Uma parada que depois lá na vida real, né?
Exatamente, sabe? Exatamente.
Eu gosto disso porque essa parada é bonito e é legal e tal, mas um cara, sei lá, 1% tá procurando uma arte marcial para ir competir. Isso. Né? A pessoa vai ou porque tá querendo ser mais saudável, ou porque tá com algum problema e quer aprender a se defender, ou para, se tiver algum problema, aprender a se defender, né, cara? E é muito não prático. Tá tudo, na verdade, né, cara? A jiu-jitsu também tem umas paradas que na vida real não funciona, né?
É porque, assim, sabe, eu gosto muito de fazer, eu faço perguntas, né? Porque não tem nada de errado. É como você falou aí, você tá treinando para se emagrecer? O seu karatê ajuda? Ajuda, bacana. Você tá treinando para self-defense? Seu karatê é apropriado para isso? Ou ele foi um karatê criado para um sistema de competição?
Exatamente.
Foi criado para defesa pessoal só, ou só para competição, ou para os dois, entendeu? Então, se você fizer pergunta, a gente faz as perguntas. De repente, o cara se encaixa ali, né?
Exato.
Perder peso. Então, você está no caminho certo. Agora, o que não pode é ser vendido gato por lebre, entendeu?
Exato.
É isso que eu não aceito, sabe? As pessoas estarem... Não, porque o meu jiu-jitsu, sabe? Eu, se encontrar um cara na rua, eu sei fazer, dar um soco. Você não sabe nem jiu-jitsu, você não sabe nem dar um soco. Aí você vai pro sistema de jiu-jitsu, defesa pessoal, diferente, entendeu?
É verdade.
Então,
é
verdade. Esse entendimento e essa pergunta certa, ela vai se encaixar de repente ou não se encaixar. E aí cada um decide, né, qual caminho tá, porque não tem nada de errado.
Tá, eu vou colocar o link do site da academia no, na descrição do vídeo. Então quem estiver assistindo, clica aí, tá na descrição.
Academy.
Como é que é?
É Matida Academy.
Matida Academy. E aí vai ter o Instagram do Lioto.
Botar o Matida Karatê também.
Matida Karatê também?
É que eu não sei qual dos dois tá linkado, entendeu?
Tá, eu vou colocar o link, tá aqui na descrição do vídeo, pra quem estiver assistindo, já clica lá, já vai saber mais informação. Eu recomendo que eu não fiz ainda, mas eu vou fazer a hora que eu, a próxima oportunidade que eu tiver lá na Califórnia, eu vou. Mas é uma academia maravilhosa, linda, sim, e o treino é sensacional. Eu recomendo uma visita. Vai lá, passa lá, compra uma camiseta, manda um alô pros Machida de lá e faz a festa, que vale muito a pena, muito legal.
Tá certo.
Lioto, obrigado, irmãozão. Fica com Deus. Obrigado de novo pelo tempo aí. Tamo junto. Que precisar, o canal é teu, fica à vontade. Eu ajudo a promover o que você quiser.
Tá bom, obrigado, Rafael. Valeu, obrigado você.
Tá bom?
Tá?
Grande. Professor, irmãozão. Tamo junto. Obrigado.
Tchau.